Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde, ao vivo pela sua Rádio Câmara. E nessa semana a gente teve que deixar o coração ficar apertadinho, mais tristinho, para se despedir dessa grande, fantástica, espetacular voz da música brasileira e do samba, Beth Carvalho.
Nem tudo que é bom vem de fora, é a nossa canção, pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom.
Beth Carvalho, que aos 72 anos, né, partiu aí, morreu na última terça-feira, dia 30 de abril. E foi celebrada, né? Celebrada, por que não dizer celebrada? É, com samba no dia do seu velório e na torcida do Botafogo, no jogo entre Botafogo e Bahia na última quinta-feira, né? Foi ontem. A torcida do Botafogo não fez um minuto de silêncio. Coisa mais linda a homenagem, fez um minuto de samba. E a Beth Carvalho é isso, é samba. Arte popular do nosso chão. E no dia 1º de dezembro de 2012, logo depois de lançar o disco intitulado Nosso Samba Está na Rua, a Beth Carvalho concedeu uma entrevista aqui para o Feijoada Completa, uma entrevista exclusiva, né, falando sobre sua carreira, sua vida, seu trabalho. Essa entrevista foi feita por mim e pela Georgia Moraes, que na época apresentava comigo aqui o Feijoada Completa. E é essa entrevista da Beth Carvalho de 6 anos atrás... que nós vamos relembrar agora no Feijoada Completa de hoje.
Alô, NASA! Alô, Jaqueline Lira, que através do meu samba levou o Brasil pra Marte. Valeu! Onde eu cheguei, nenhum mortal chegou. Modéstia à parte, nessa arte Deus me consagrou.
E como, consagrou? Essa música que eu escolhi pra gente abrir essa entrevista, porque de fato fala de algo muito especial, né? Beth Carvalho, a rainha do samba, a madrinha do samba, que teve sua música levada a Marte, que foi através da Jaqueline Lira, que é o centro de controle da NASA, que colocava a música Coisinha do Pai para acordar o robozinho da a sonda que foi levada no final dos anos 90 ao planeta vermelho. E é com Beth Carvalho, essa dama do samba internacional que faz tanto sucesso no mundo todo e foi até Marte, que a gente conversa agora. Beth Carvalho, prazer enorme receber você aqui no nosso programa Feijoada Completa e ter você para falar sobre um pouco da sua vida. Prazerão, tudo bem?
Prazer é meu, tudo bem?
Tudo jóia. Beth, como é que você sentiu essa experiência, hein, de levar a... Quando ficou sabendo aí que a Jaqueline Lira tinha feito essa homenagem através da sonda espacial com a sua música lá em Marte?
Ah, eu fiquei muito emocionada, né? Porque é um fato inédito, né? Acho que eu sou a única cantora interplanetária. E depois a gente amadurece mais a coisa, né? Porque quando eu ouvi, eu quis logo falar com a Jaqueline para agradecer a homenagem que ela me prestou. Uhum. Ficamos até amigas, ela depois veio ao Brasil, nós trocamos camiseta, ela me deu uma camisa com a foto do robozinho e eu dei uma camisa da Mangueira, porque ela era mangueirense.
Que ótimo.
Fizemos uma coletiva mundial ali na Marina da Glória. Foi histórico isso, né?
Pois é.
Mas depois eu pensei assim, olha, você vê como é que o samba é importante, né, na vida do brasileiro. Ela estava 15 anos em Pasadena, né? De que ela se lembrou? Lembrou do samba.
Do samba.
Por acaso foi comigo, mas o samba é que está na alma, né? Você vê como é que é importante.
Pois é. Vamos ver um trechinho do Coisinha do Pai aí no fundo.
Coisinha do Pai. Coisinha tão bonitinha do pai, oh, coisinha tão bonitinha do pai.
É bem interessante, Jabé, porque acho que qualquer um despertaria com essa música, né? Beth, o samba, você falou da importância do samba. Como é que você vê hoje o samba no nosso país, hein? Novos talentos, você acha que o samba tá buscando de alguma forma? No começo do programa a gente tocou aquela música que você canta chamada Agoniza Mas Não Morre, né? Que você fala um pouco disso, da luta do samba. Quer dizer, você vê isso, de que maneira você vê o samba hoje?
A luta é eterna. O samba é uma coisa revolucionária. E ele incomoda muita gente até hoje. É feita maior na sua maioria por negros. Você sabe que existe um preconceito enorme racial no Brasil ainda. É uma música que fala do dia a dia do povo brasileiro. Portanto, é uma verdadeira crônica do dia a dia, em que denuncia coisas. É, o sambista, ele é assim, ele há um fato novo, ele já faz um samba, né? Perdeu a namorada, já faz um samba. Ganhou a namorada, já faz um samba. Tudo ele faz um samba. Então, é muito dinâmico o samba, né? E às vezes incomoda, por exemplo, quando eu cantei Corda no Pescoço, uma música que a gente foi feita na época do Plano Cruzado, contra o Plano Cruzado. Então, eu e o povo, como está? Está com a corda no pescoço. Sabe, o sambista, ele já faz a denúncia. Então, o samba sempre é visto assim, um certo pé atrás. Agora, tem um samba de hoje, chamado samba, que eu não considero samba, que é um outro tipo de samba, digamos, que é esse pagode romântico, que aí é uma outra história, é um outro tipo de samba que não tem um comprometimento social, não tem, é uma outra história, é mais para dançar. Então, não é o samba que eu estou falando. O samba que eu estou falando é esse, que denuncia também como agoniza, mas não morre, entendeu? Esse samba, ele não está tão forte como ele já foi. Ele já foi mais Brasil do que ele é hoje. Ele está mais regional do que ele... Sabe, está mais Rio de Janeiro e um pouco de São Paulo. Está na luta, está na luta esse tipo de samba.
Mas, então, na sua avaliação, quer dizer, esse samba do fundo de quintal, quer dizer, a gente não tem tido novos artistas que têm tentado resgatar esse samba?
Alguns sim, por exemplo, a minha sobrinha, Luciana, ela vai se lançar em março, vai sair um disco com ela. Ela está fazendo o samba chamado Samba de Raiz. Ela está fazendo esse tipo de samba. O Diogo Nogueira, um novo nome, que faz também um trabalho digno. Um pouco a Tereza Cristina, o Moisés Marques. Tem uma rapaziada que faz, mas não são muitos, não.
Agora, Beth, voltando agora, né? Você falou aí dos novos nomes, voltando para as raízes do samba. Me disseram que você toca um cavaquinho que pertenceu ao Nelson Cavaquinho. É verdade isso? Conta a história.
Verdade.
Conta essa história pra gente.
É verdade. Porque ele me viu tocando cavaquinho, né? E aí ele resolveu me dar o cavaquinho dele. Quando eu gravei Folhas Secas. Era uma música inédita até então, na época, em 72, que eu gravei o samba. E ele ficou tão encantado de eu ter gravado o samba dele e tudo. E ficou muito meu amigo também. E me deu o cavaquinho dele, que é a maior relíquia que eu possuo, né?
Uhum. Agora, vamos ouvir mais um trechinho de uma música que você canta. E eu quero te perguntar uma coisa na sequência.
Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro.
Beth, depois que o visual virou quesito, você acha que de fato o carnaval midiático, o carnaval que hoje as pessoas assistem pela TV, tirou um pouco do brilho do samba-samba, quer dizer, essa questão das alegorias, adereço e tal, isso tirou um pouco a questão da musicalidade, que era o principal elemento do samba antigamente?
Tirou bastante. Eu acho que perdeu muito com essa história de patrocínio, os enredos são de acordo com o patrocinador, e isso é... Essa música visual já estava preconizando isso, né? Essa coisa de perder a autenticidade, hoje você não tem mais... As escolas de cinema antigamente tinham aulas de compositores, hoje elas não têm aulas de compositores. Os componentes principais do porta-bandeira da escola não são mais... não veste mais a camisa da escola, o puxador de samba também não, porque não, é tudo, é questão de cachê, mudou tudo. Eles até têm razão de estar ganhando mesmo, que todo mundo está ganhando, eles têm ganhar também, mas que está tudo errado, tá. Eu estou preocupado, inclusive, porque está virando tão fake as escolas de samba, que eu não sei aonde que vai parar isso, entendeu?
Uhum. Agora, no caso do ritmo, outra reclamação que eu ouvi outro dia de um sambista que estava dando entrevista na TV, era justamente que o tempo do desfile fez com que tivesse que acelerar tanto o andamento do samba, que ele virou quase marchinha. Você vê dessa maneira também?
Vejo, porque eles aumentaram o número de componentes, mas não aumentaram proporcionalmente o tempo da escola. Portanto, as escolas começaram a correr muito. E o samba tem que ser cadenciado. Para você poder sambar, não pode ser esse ritmo acelerado que está. Resultado, você quase não vê mais samba no pé. Não tem. Você quase não tem fascista na escola. É terrível. Eu acho que está terrível. O visual sempre vai ser bonito, porque os carnavalescos, os componentes são sempre fantásticos. Né? As pessoas têm... paixão por aquilo, então fica sempre bonito, mas perdeu muito do que era, e como agremiação cultural, as escolas estão perdendo isso. Basta dizer que não tem mais aula de compositor.
Agora, Beth, não tem um movimento aí de contracultura para resgatar o que era o samba? Onde que as pessoas se reúnem, por exemplo, quem quer frequentar uma roda de samba tradicional?
Aqui no Rio de Janeiro tem, no Samba Luzia, tem no Renascença, Clube Renascença, tem alguns bairros da Lapa fazem um samba tradicional legal, o Carioca da Gema é um deles. Mas são poucos os lugares, o Cacique de Ramos faz um samba tradicional.
Uhum. Bom, vamos ouvir mais um trechinho de uma música aqui e a gente faz uma pergunta para você.
Deus, que a dor não me seja indiferente.
Beth, essa música você gravou em parceria com a Mercedes Sosa. Conta pra gente como é que foi essa história de você gravar com a Mercedes Sosa. Já havia um contato, sempre houve a admiração mútua. Como é que foi isso aí?
Bom, nós já tínhamos um contato, ela já tinha se manifestado gostar de mim, eu amava ela também, né? Até que eu fui num bar aqui no Rio de Janeiro e o cantor, que é o que fez a versão dessa música, estava cantando, eu falei, eu vou gravar isso, que é coisa mais linda. Aí depois eu pensei, podia gravar com a Mercedes, falou de vida a Deus. Aí chamei a Mercedes, ela veio imediatamente, muito amigas, e eu tive a honra de ter a Mercedes tocando comigo nessa música, que eu acho também uma obra-prima, que é Eu Só Peço a Deus, do Leon Richman, Leon Neto, e o outro esqueci agora.
Agora, Beth, mais um trechinho e mais uma pergunta.
Chora.
Beth, essa música, Vou Festejar, é uma música que, de um certo modo, eu, pelo menos, já vi muito cantada em estádios de futebol, e especificamente pela torcida do Clube Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, Mineirão lotado, e o povo canta isso. Você sabe como é que isso virou, essa canção virou tradicional em algumas torcidas, e especificamente até na torcida do Atlético?
Olha, eu não sei, foi uma coisa espontânea. Começou no Atlético, hoje toca no do Botafogo, toca na do Flamengo, né? É incrível. E pensando que o Atlético virou o hino mesmo. Eles nem cantam mais o hino deles, eles cantam essa música. E eu fico muito feliz, né? Porque é uma coisa linda, né? A torcida cantando esse samba.
Pois é, eu sou testemunha disso, Beth. Mineirão lotado e a torcida inteira cantando. Eu sei, essa coisa de cantar para outro time, né? Chora, não vou ligar, pode chorar, etc, etc. Mas que é uma canção que marcou muito a sua carreira também, não só por causa disso, mas por ser uma canção muito cantada no país todo, né?
É, ela virou uma música de carnaval que toca todo ano em tudo que é baile que tem no Brasil. E até hoje eu tenho cantado nos meus shows, realmente. É um grande sucesso que eu, graças a Deus, fiz e que marcou um novo som de samba. Foi quando eu conheci o pessoal do Cacique de Ramos e que eu mudei o som do meu disco, através de instrumentos diferentes como repique, tantã e banjo, e esse tipo de melodia e esse tipo de composição também. Esse disco é um marco na minha carreira, que é um divisor de águas, é um disco de pé no chão.
Pois é, agora, você falou sobre essa questão de sonoridade, e numa música que você faz uma homenagem ao Partido Alto, você fala também sobre o samba de harmonias mais complexas, né? Naquela música que você fala que, enfim, deixando a melodia tocar, entrar firme no meu ser, eu canto com a maior satisfação, mas o Partido Alto mora no meu coração. Você sempre fez muito esse caminho, tanto do samba com uma harmonia mais tradicional, quanto também de um samba com uma harmonia mais sofisticada. Como é que foi transitar isso entre, digamos assim, o samba e a bossa nova, ou o samba, ou as harmonias mais simples e as mais sofisticadas? Como é que foi fazer sempre esse trânsito entre os dois estilos, ou entre os vários modos de se fazer o samba?
A bossa nova foi uma influência muito grande na minha vida. Eu surgia, passei a tocar violão a partir da bossa nova. A bossa nova é muito rica, né, de harmonia, de melodias, mas o samba também é. Então, eu apliquei algumas coisas da bossa nova no samba, porque a bossa nova é um samba, né? Um tipo de samba. E peguei as músicas dos grandes compositores e apliquei um pouco do que eu aprendi na bossa nova e apliquei o que o samba também me deu. Então, é uma mistura isso aí. E que deu esse meu som, o Beth Carvalho aí, que você está comentando agora, por exemplo, entendeu?
Uhum. Inclusive com a sua gravação de Chega de Saudade, que é o marco, né?
Pois é exatamente com a harmonia do tom. Eu fiz exatamente, fidelíssima ao tom, mas com o swing do samba. Né? Com banjo e tudo. Botei banjo, botei repique de mão, não chega de saudade.
E ficou realmente...
Agora começa, quando eu abro o Chega de Saudade, fiz questão que o arranjador fizesse um arranjo inicial a lá Klaus Ogerman, que foi um grande arranjador, que fez vários discos do João Gilberto e do Tom. Então eu falei, faz um estilo Klaus Ogerman na abertura e depois vai cair no maior pagode. E foi isso que aconteceu.
Exatamente, aquela abertura toda orquestrada, né?
Exatamente.
Rapaziada sambando está feliz, sacudindo com arte este país. Nosso samba tá na rua.
E no fundo a gente está ouvindo aí uma canção do último CD da Beth Carvalho, que foi lançado no ano passado. Beth, falando aí nesse novo trabalho, como é que está hoje a Beth Carvalho? Quais são as perspectivas para sua carreira? Como é que você está se sentindo agora, nesse momento da sua carreira?
Bom, eu estou extremamente feliz que eu acabei de ganhar o Grammy Latino com esse meu disco que eu fiz, no mais recente disco, Nosso Samba Tá Na Rua, ganhou o prêmio de melhor disco de samba do ano. E, então eu estou muito feliz porque é um trabalho de agora, né? Recebeu o prêmio também da música brasileira, aquele prêmio que tem no Teatro Municipal, que é o prêmio mais importante que tem no Brasil, e esse disco também ganhou o prêmio de melhor disco do ano. Então eu estou extremamente feliz com esse resultado desse disco que eu fiz, foi minha volta a trabalhar com o Rio do Hora, tem música da minha filha, a autoria da minha filha no disco, que é a Luana Carvalho, junto com a Beise do Banjo, e elas também concorreram à melhor música no Prêmio da Música Brasileira. Então está um disco assim, cheio de alegria e de 47 anos de carreira. Né?
Tá aí, Beth Carvalho conversando com a gente nessa belíssima homenagem que a gente faz a ela.
ela que concedeu essa entrevista para o Feijoada Completa 6 anos atrás, né, falando aí a respeito da sua vida, sua carreira, ganhou o Grammy com esse disco, um disco fantástico realmente, né, um disco de samba lançado em 2012, Nosso Samba Tá Na Rua, vale muito a pena. E a gente comentou durante a entrevista sobre Chega de Saudade. Eu queria, o Edmilson, só segura um pouquinho a música que eu vou falar antes, para poder a gente ouvir o arranjo inteirinho. Chega de Saudade, que ela falou que, né, fez um arranjo orquestrado, depois a música cai no samba, realmente é um dos arranjos mais bonitos para essa música Chega de Saudade que eu já ouvi. Então eu queria que você acompanhasse comigo, para a gente fechar esse bloco, ouvir Beth Carvalho, Chega de Saudade.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Beth Carvalho, Chega de Saudade. Que arranjo lindo, né? Para essa belíssima canção do Tom Jobim, que imortalizou João Gilberto no seu primeiro disco de 1959. Coisa mais linda. Coisa realmente maravilhosa. Uma homenagem aí à nossa madrinha do samba, Beth Carvalho. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada. E na volta, Rodrigo Borges. O Clube da Esquina continua. Já, já.
Feijoada completa.